Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade da BMES, em nome da senadora Marina Silva. E eu acho que o fato de estarmos aqui hoje é significativo no sentido de considerar que o setor privado nesse país tem um papel muito importante no ensino superior, né? E para a senadora Marina Silva é uma parceria muito importante. Bom, eu gostaria de começar a minha fala aqui hoje rapidamente falando por que Marina Silva, né? Eu sou uma educadora que atua há 30 anos, especificamente na educação básica nesse país, e eu vejo na candidatura Marina Silva uma candidatura onde a educação ela é fundante das propostas, né? Ela é mais do que uma das prioridades. Ela está embasando como um alicerce de todas as propostas de governo da candidata, da senadora Marina Silva, né? Que propostas estas? Propostas onde tem como meta a construção de um país mais justo e sustentável, né? Um novo paradigma baseado numa sustentabilidade econômica, social, ambiental. Mas eu acho que, principalmente, um novo jeito de fazer política. Isso me encanta na Marina Silva, né? Um jeito de priorizar os valores, princípios, e que tenham essa centralidade no interesse público, na transparência e na participação cidadã. E é tendo essa questão da sustentabilidade social, econômica e ambiental e os princípios e valores num jeito de fazer política, é que a educação e a inovação são os alicerces dessa transformação dentro da plataforma da Marina Silva, né? Uma educação de qualidade, formadora de cidadãos que respeitem o uso dos recursos naturais e cidadãos que estejam preparados para atuar nessa sociedade do conhecimento, né? Que é essa sociedade que é o grande desafio do século XXI. Então, eu acho que é assim, é dentro desse parâmetro maior que eu gostaria de estar falando aqui do que é a plataforma da educação para a vida numa sociedade do conhecimento, na plataforma da candidata Marina Silva. Gostaria de dizer para vocês que essa plataforma está sendo construída, né? Nós estamos ainda em processo de construção, processo de ouvir as diferentes regiões do país, diferentes segmentos, no caso aqui da educação e dos movimentos que estão apoiando Marina Silva. Então, ainda é uma plataforma em construção, né? Bom, então, dentro dessa advertência que eu estou falando da construção, eu gostaria de estar colocando aqui hoje um contexto, né? Nós estamos vivendo no país hoje o que a mídia tem chamado do apagão do capital humano. Quase todos os dias a gente lê nos jornais, na mídia, falada, escrita, uma demanda do mercado de trabalho por qualificação, por uma mão de obra qualificada e uma falta dessa mão de obra qualificada, né? Eu acho que isso nos revela que a questão da educação é uma questão premente para que a gente consiga fazer com que o país possa se desenvolver no ritmo que vem se desenvolvendo, né? Continue isso. Então, a necessidade de um investimento na educação formal, numa ampliação do acesso à internet, a outros espaços da aprendizagem é fundamental. Quando a gente pensa no ensino superior hoje, né, como as discussões que nós temos feito com grupos do entorno da Marina Silva, nós estamos pensando que esse ensino superior ele está bastante dependente da qualidade da educação básica no país hoje. E por que que nós estamos falando isso? Vocês que estão trabalhando e que são dirigentes de instituições de ensino superior vão saber muito mais do que eu. Mas, basicamente, se nós vamos tomar as questões das dificuldades que nós temos na educação básica ainda no país, como só para pegar alguns exemplos, né? o alto índice de evasão do ensino médio, a baixa qualidade do ensino dessa educação hoje, onde nós temos uma grande defasagem ainda em relação aos currículos do ensino médio, em relação à realidade, em relação à demanda do mercado de trabalho, né? Então, esses baixos níveis de aprendizagem, uma falta de qualificação dos professores e uma falta de professores mesmo, né? Quer dizer, isso são... apenas tomando alguns elementos das dificuldades que nós temos de uma baixa qualidade de educação hoje, da educação básica. E isso vai gerar no ensino superior problemas sérios que vocês devem se deparar no seu dia a dia, né? Então, eu acho que uma questão que nos preocupa bastante é a alta taxa de evasão do ensino superior, e isso se dá não só no ensino particular, privado, mas também no ensino público, né? Uma incapacidade, muitas vezes, de suprir a demanda do mercado de trabalho com uma qualificação necessária. Uma falta de professores de ensino de segundo grau, de ensino médio e do segundo ciclo do ensino fundamental, né? E eu acho que um grande problema também de todas essas questões que vêm da educação básica é que nós temos, como o professor já falou, uma meta de atingir 40% dos nossos alunos tendo acesso ao ensino superior. Hoje, se não me engano, está em torno de 10% a 12%, quando nós temos países como a Argentina e o Chile que já atingiram 30%. E eu acho que esse teto das dificuldades todas que nós temos hoje ainda na educação básica faz com que esse crescimento, essa possibilidade de crescimento, tenha um teto ainda que dificulta. Quer dizer, se nós temos que 50% dos alunos que entram no ensino médio, eles abandonam o ensino médio, já temos uma dificuldade, e nem todos que terminam o ensino médio vão para o ensino superior. Quer dizer, nós temos um teto aí que bate nas dificuldades de ampliar e de atingir essa meta do ensino de 40% de alunos no ensino superior, né? Então, é dentro, assim, desse marco de pensar que nós temos que pensar a educação como um todo e a educação de uma forma sistêmica, né? E é nesta visão de uma forma sistêmica que a plataforma da Marina Silva, ela está trabalhando em cima de, por enquanto, de 10 prioridades, né? As primeiras 4 prioridades, elas têm mais a ver com a educação básica, e depois nós vamos estar evoluindo em direção vou estar apontando as prioridades que estão mais na direção do ensino superior, né? Então, pensando essa educação como de uma forma sistêmica, primeiro ponto da plataforma da Marina Silva é a questão da atenção à primeira infância, articulando-se as áreas de educação, saúde e assistência social, né? Eu acho que as pesquisas internacionais todas têm apontado a importância da primeira infância e as consequências que impactam esse trabalho na primeira infância no ensino fundamental e nas demais modalidades de ensino. Então, dentro desta prioridade da primeira infância, nós vamos estar atuando em termos de defender a criação, a ampliação das creches como um direito das mulheres para trabalhar, né? As creches públicas, as creches conveniadas e especialmente um apoio a programas de famílias, né? Com a capacitação em relação à saúde, higiene, desenvolvimento emocional, físico e cognitivo através de agentes comunitários. Um segundo aspecto da plataforma diz respeito à melhoria da qualidade da educação básica, de modo a garantir a aprendizagem de todos os alunos na idade correta. Bom, esse segundo ponto é um mundo só aqui em termos de educação básica. Eu não vou entrar em detalhes em relação a esse tema, porque não é o conteúdo nem o interesse específico de vocês, mas eu gostaria de estar destacando alguns pontos que me parecem que são fundamentais e que têm relação com o ensino superior, né? E o primeiro deles é a questão da formação dos professores. A Marina tem falado em todas as suas entrevistas nas falas que ela tem tido oportunidades e debates de participar, como professor, uma figura central dentro da proposta de governo dela. Estamos falando de recuperar o valor simbólico dos professores, né? Pensar como que nós podemos estar trazendo de volta a dignidade dessa profissão do professor. E também pensar em termos de que essa dignidade do valor do professor, da carreira do professor, ela tem que estar aliada a planos de carreira e a remuneração. E aí eu me reporto ao primeiro ponto da fala do professor Kovac, de que a Marina tem falado dessa questão do professor como uma carreira de Estado. Ela até citou outro dia, quando tem concurso para juiz, todo mundo vai, quer ir, vai para o interior do país, se desloca, e um professor, a gente não consegue preencher as vagas dos professores na cidade de São Paulo, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu me reporto à fala do professor Kovac. Bom, em relação, então, à qualidade, a questão do professor é fundamental e com especial atenção, nós estamos pensando no segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio. Quer dizer, nós temos ainda um número alto de falta de professores, especialmente os professores das disciplinas ligadas às ciências exatas. Um outro ponto também importante, que eu acho que tem uma intersecção grande com o ensino superior, é o terceiro ponto da plataforma, o ensino médio e profissionalizante de jovens e adultos, né? Eu acho que a importância de se repensar o currículo do ensino médio nesse país, porque nós estamos com um currículo altamente defasado, tá certo? Muito distante da realidade contemporânea e muito distante do mundo do trabalho. Então, eu acho que eixos como cultura digital, novos valores, participação cidadã, a questão de ampliação dos espaços da escola e a sustentabilidade são fundamentais para que a gente possa pensar uma reorientação, uma reorganização desse currículo e do conhecimento do ensino médio. E, obviamente, uma relação com o trabalho, mas que não seja uma relação linear e não se perca as humanidades, mas que a gente possa ter uma visão ampliada dessa visão da contemporaneidade, né? Agora, esse ensino profissionalizante, ele também não se limita apenas ao ensino médio e técnico, mas também ao ensino de adultos, e que a gente possa estar pensando numa educação ao longo da vida. Eu acho que a gente estava aqui hoje na sala de espera com a professora Maria Helena, que contando de uma proposta comunitária na Universidade de Guarulhos, e eu acho que é isso, a universidade tem esse papel de estar propondo cursos para a comunidade. Eu acho isso maravilhoso, eu tenho experiências pessoais em São Paulo, com a Unixul, a Universidade do Cruzeiro do Sul, que trabalha de uma forma muito próxima da comunidade, onde seus alunos fazem estágios em projetos da comunidade e fazem formação aberta às pessoas e adultos dessa comunidade. Eu acho que essa é uma grande escola para os alunos, né? É uma escola de aprender um pouco o que é a realidade brasileira. E, sem dúvida, também na minha experiência pessoal de trabalho, a universidade privada tem essa possibilidade muito maior, ela tem menos burocracia, ela consegue entender muito mais facilmente a demanda, tanto a demanda do mercado como a demanda das comunidades também. Então, eu aposto muito nessa educação ao longo da vida, no papel das universidades, especialmente das universidades particulares. Bom, um quinto ponto dessa plataforma é essa discussão em torno que aconteceu muito no Plano Nacional de Educação, nessa conferência na CONAI, né, que é o Sistema Integrado de Educação. Acho que nós temos que caminhar nessa direção de um sistema nacional, um sistema integrado, onde possa haver uma articulação entre a gestão e financiamento, tanto entre União, Estados e Municípios, como também entre as diferentes modalidades de ensino, né? E aqui também um outro ponto que foi mencionado pelo professor anteriormente, que é a importância de se amadurecer e se caminhar numa lei de responsabilidade educacional. Né? O sexto ponto é que, bom, se nós estamos priorizando a educação, se nós estamos pensando a educação como fundante de todo um trabalho de uma plataforma de governo, é fundamental que nós pensemos também na ampliação dos recursos da educação, né? De modo que a gente consiga aumentar esse percentual do PIB. Eu acho que tem, do meu ponto de vista, é um equívoco pensar, bom, nós precisamos de mais recursos ou mais gestão. Obviamente, nós precisamos de mais recursos e mais gestão. Né? Se nós tomarmos o custo aluno, ele ainda é absurdamente baixo nesse país e é impossível a gente conseguir qualidade com esse custo aluno que nós temos hoje. Obviamente que não adianta só recursos, se ele não for bem gerido, se a educação não se profissionalizar. Então, outra bandeira da Marina, a profissionalização das carreiras públicas, né, dos concursos públicos todos, e isso é fundamental para que a gente possa gerir melhor esses recursos, mas, sim, ampliando os recursos de forma que a gente consiga aumentar o percentual do PIB e até 10% em 2014, e, obviamente, isso vai diminuir também. Isso é preciso um aumento e depois vai paulatinamente sendo diminuído esse percentual do PIB. Bom, o sétimo ponto é estimular a expansão da democratização do acesso ao ensino superior, né, a público e privado, a partir de parâmetros de qualidade. Então, aí nós estamos falando de uma ampliação de programas como o ProUni, como o FIS, que foi mencionado aqui anteriormente também, isso como uma grande ênfase enquanto plataforma de governo. E garantir uma credibilidade nos sistemas de avaliação. Quer dizer, como também já foi falado anteriormente pelo professor Kovac, é fundamental essa avaliação e é fundamental que a gente consiga manter uma credibilidade nesses sistemas de avaliação. E aí, dentro do ensino superior, a importância de se ampliar e incentivar os cursos de licenciatura, né? Especialmente nas áreas de exatas, né? Onde nós temos uma falta muito grande de professores e onde também, na plataforma da Marina Silva, quando nós estamos pensando em novos paradigmas de sustentabilidade, a questão das ciências exatas é fundamental na busca de novas tecnologias. A Marina também tem falado muito em promover uma integração entre a educação básica e o ensino superior. Algumas faculdades já estão fazendo isso, e especialmente as faculdades privadas também, que é no primeiro ano, dos diferentes cursos, promover, ter uma disciplina que possa, muitas vezes, preparar melhor esse aluno que chegou no primeiro ano, mas não teve o ensino médio de uma educação de qualidade, e especialmente também ampliar a visão de mundo desse aluno. Eu acho que nós estamos vivendo um século XXI, onde as transformações são muito grandes, as profissões mudam muito, então não é possível se manter e se formar alunos com uma visão muito estreita, específicas daquela opção de faculdade que foi feita. Então, essa integração é fundamental em termos de ampliar a visão de mundo, ampliar o que se está se esperando dos desafios do século XXI. E o oitavo ponto, já estou indo para o meu final, que já estou vendo o tempo aqui. Então, em continuidade, a expansão dos investimentos em estudos e pesquisas, né? Que a gente possa estar buscando elementos que deem sustentação para esses novos paradigmas do século XXI. Novas tecnologias, a ênfase no pensamento científico, né? Isso, obviamente, tanto para as universidades públicas e como para as universidades privadas, né? Uma ênfase à importância da pós-graduação. E aí, de novo, eu acho que muitas vezes as universidades e faculdades privadas, elas têm mais condição de responder mais rapidamente às demandas do mercado e às exigências de uma nova sociedade. Então, isso é um ponto muito importante também dentro da plataforma Marina. dois últimos pontos que eu gostaria de estar destacando como fundamentais para o ensino superior e para a educação básica também. Mas nós estamos pensando, século XXI, a questão da cultura digital. O professor falou também da questão da educação à distância, né? Então, aí, de novo, faço uma ponte com essa fala anterior. A importância de hoje se incentivarmos, priorizarmos a educação à distância com qualidade, obviamente com qualidade, fazendo um monitoramento, um acompanhamento e uma avaliação. E também, mais do que isso, ou não sei se mais do que isso, além disso, de pensarmos como o conhecimento hoje é um conhecimento que ele tem uma outra base, ele tem uma nova forma de se construir conhecimento quando nós temos acesso a essa cultura digital, acesso às novas tecnologias. E nesses últimos anos, a minha experiência de trabalhos em periferias de grandes cidades e em diferentes regiões do país, não só em grandes cidades, às vezes está lá no meio da Amazônia, é que a internet hoje é um fato. Hoje existe programas de telecentros, enfim, diferentes programas governamentais, mas também as lan houses, exatamente, as lan houses, que tem espalhadas pelo Brasil inteiro, que tem um número incrível de lan houses. Então, isso é uma realidade de toda a grande parte da população brasileira, especialmente dos jovens. Isso tem que estar pensado como uma nova forma de se construir conhecimento, né? Onde a gente tem que trabalhar muito o acesso a esse conhecimento, a forma de selecionar, de buscar, de ser crítico a esse conhecimento. E isso é fundamental, que as universidades estejam atentas a isso e estejam se renovando em relação a essas novas tecnologias que estão já diretamente no uso desses jovens. E o último ponto que eu gostaria de estar destacando, que é importante na plataforma Marina, que é a questão dos novos valores e princípios éticos, né? E isso na educação é fundamental. Quer dizer, acho que nós estamos vivendo hoje no país um cansaço de uma falta de valores, de uma falta de ética, de vários casos de corrupção, né? E uma falta de confiança. Acho que confiança é básico numa sociedade. E falta de confiança num legislativo, num governo e na política é muito grave. Então, a educação tem um papel fundamental nos princípios éticos que possam ser pautados por valores como uma maior participação democrática, transparência e acesso à informação, questão da responsabilidade, de se assumir como responsável, como cidadão, um controle social sobre a gestão pública, o diálogo como uma prática em todas as instâncias e solidariedade, emancipação e autonomia como valores centrais da democracia. Então, foram esses os pontos que nós estamos discutindo, que estamos ainda em construção e que a plataforma Marina está buscando aprofundar. Muito obrigada. Muito obrigada.